uma cópia geneticamente idêntica. Ao tocar no assunto, duas imagens vêm à cabeça. Uma ovelha, a Dolly, e uma novela de ficção. Clones. O avanço científico que se esbarra na ética. A ciência pode tudo? Seria essa a forma de uma vida eterna?
Não. Isso é loucura. É loucura. Não, não seria ético.
Isso aqui é uma ovelha vaca. Você mistura o embrião de uma ovelha com o embrião de uma vaca e vai nascer uma ovelha vaca. O nome disso é quimera.
Faz uma quimera pra mim.
Você quer uma ovelha vaca?
Não, quero que você misture um sapo com um passarinho. Parece sapo com asa?
Sapo com passarinho não pode.
Por quê? Você sabe fazer mágica.
Mais ou menos.
Você é mágico. Você pode tudo.
Em nome da ética, já se quis interditar a autópsia, a inseminação artificial, o transplante de órgãos, todas essas coisas que hoje fazem parte da nossa vida.
Imagine chegar no mundo como clone de alguém, cópia de alguém. Você estaria criando um monstro psicológico. Estaria tirando desta pessoa o direito à sua individualidade.
As conquistas da ciência sempre valem as ilusões que elas destroem.
Você quer tomar o lugar de Deus, Sofia. Só Deus pode criar a vida.
Sei que um dia ninguém mais morra, não pode, Alviane?
E mesmo que morra, e se a gente fizer um clone? Uma cópia da gente, já pensaram? Cada vez que eu vou ficando velho, eu faço uma cópia novinha de mim. É um jeito de ficar eterno, de vencer o tempo, a morte. Os antigos egípcios tentaram vencer o tempo com as múmias. A tentativa do século 21 vai ser o clone.
Para além de um roteiro da Glória Perez, a clonagem é uma realidade debatida há muitos anos. Em 1996, nasceu o primeiro mamífero reproduzido a partir da clonagem de células. A Dolly viveu por quase 7 anos, mas apresentou diversos problemas de saúde que ainda são discutidos se estariam ou não relacionados à sua clonagem.
Os cientistas que conseguiram a cópia perfeita de uma ovelha garantem: vai ser possível fazer a mesma coisa com o ser humano.
Todas as ovelhas parecem iguais, mas Dolly, um jovem animal de 7 meses, é mais igual do que todas as outras. Dolly é irmã gêmea do próprio pai, uma cópia genética, um clone. Cientistas conseguiram algo considerado impossível: reproduzir num mamífero recém-nascido as células de um animal adulto. O processo funciona assim: de um animal adulto é retirada uma célula da mama. Da célula é separado o núcleo. Um segundo animal fornece um óvulo não fertilizado, também sem núcleo. Uma faísca elétrica funde a célula do pai com o óvulo vazio, produzindo um embrião que é implantado numa terceira ovelha. E dela nasceu Dolly. Teoricamente, o mesmo processo pode ser usado para se copiar seres humanos, diz Ian Wilmot. Começou um perigoso mundo novo. Se para a ciência ovelhas podem ser copiadas em massa, nós podemos ser copiados também.
Mas esse estudo científico não é voltado apenas à reprodução. Existe também a clonagem terapêutica, que visa a formação de células, tecidos e órgãos para transplantes e a cura de doenças.
Qual o avanço da clonagem na atualidade e qual a finalidade real dela? Apenas uma reprodução assexuada? Cura de doenças e problemas de gravidez? Vida eterna? Qual a ética e a legislação por trás disso?
No Brasil, a Lei nº 11.105 de 2005 proíbe a clonagem humana para fins reprodutivos. Buscando entender um pouco mais desse intrigante feito científico, no episódio de hoje conversaremos com a Isabela Lemos, biotecnologista, doutora em genética e bioquímica e atuante no controle genético e sanitário do Laboratório de Biotecnologia e Modelos Experimentais da Universidade Federal de Uberlândia, a UFU. Eu sou Túlio Daniel, jornalista da Divisão de Divulgação Científica da UFU.
E eu sou Isadora Pinheiro, estagiária de jornalismo na Diretoria de Sustentabilidade.
Eu estou ansioso para a gente conversar sobre esse tema que mexe com o imaginário da gente. Então, antes de começarmos o papo, dá aquela força para o nosso podcast que é feito pela equipe de comunicação da UFU e nos siga na plataforma que nos ouve.
E manda sua sugestão de tema, elogio, crítica e o que mais sentir vontade no nosso WhatsApp. O número é 34-99948-4655. Fico esperando.
Seja muito bem-vindo ao Ciência ao Pé do Ouvido, Isabela. E para começar, já conta para a gente, para os nossos ouvintes, qual que é a sua formação e a sua atuação lá no laboratório e na Rede Mineira de Biotecnologia.
Primeiro, queria agradecer o convite, falar que eu estou muito feliz, honrada de poder participar. Então, eu sou biotecnologista, eu sou formada aqui na UFO, né, no curso de biotecnologia lá do IBTEC, e fiz mestrado e doutorado em genética e bioquímica também lá no IBTEC, tudo aqui na UFO, no campus de Uberlândia. Hoje, eu ocupo uma posição de pós-doc lá no Laboratório de Biotecnologia e Modelos Experimentais, coordenado pelo professor Murilo, e o nosso laboratório ele foi consolidado, foi formado a partir da aprovação de um projeto que é a Rede Mineira de Biotecnologia e Modelos Experimentais, um dos projetos que sustenta os nossos projetos no laboratório. Então, ela é uma rede composta pela UFO e mais algumas universidades, a UFTM, a UFMG, a Unifal, e a UFJF, de Juiz de Fora. Então, é uma rede, né, composta por coordenadores que estão atuando ali nos biotérios, e essa rede, ela prevê prestação de serviços e otimização de protocolos e processos referentes à ciência de animais de laboratório, modelos experimentais. Então, eu tenho atuado como pós-doc principalmente ali no alguns serviços que essa rede vai prestar, né, para essa comunidade científica que se formou aí com essa rede, que é o monitoramento genético dos animais, dos modelos experimentais e sanitário. E também atuo nos outros projetos que a gente desenvolve no laboratório, que a gente tem alunos de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, mas basicamente aí.
Isabela, explica para a gente de uma forma mais simples o que é e como é feita a clonagem.
Então, eu acho que antes de tudo, a gente precisa assim, ter em mente o que é a clonagem, né? A clonagem é a gente obter uma molécula, um organismo, alguma outra coisa idêntica a um original, né? Um modelo original. Porque depois a gente pode até discutir mais um pouco, que a clonagem não é só aquela clonagem, como a gente viu da ovelha Dolly, de produzir um outro indivíduo, né? Então, vamos partir desse pressuposto. Mas a clonagem da ovelha Dolly, né, como a gente viu que aconteceu aí há quase 30 anos, falando assim, é um pouco simples, mas ela envolve diversas técnicas e diversas vieses ali da técnica. Mas basicamente, a gente pega um óvulo, né, um ócito, né, uma célula germinativa, né, tira o núcleo, vamos lembrar ali um pouquinho da biologia, né, a gente tem o nosso organismo, o organismo dos animais, enfim, formado por células, as células vão formar os tecidos vão formar os órgãos, né? Então, basicamente, a unidade básica é a célula. E essa célula tem um núcleo. Nesse núcleo tem material genético, DNA, que é a receitinha de bolo que vai fazer com que tudo ali no organismo, nos tecidos, nos órgãos, aconteçam, né? Todo o metabolismo, tudo tem que ser produzido, tudo que é estrutural. Então, ali tem a receitinha de bolo. Então, os cientistas pegaram um óvulo, que é uma célula germinativa, né, que é das células que vai dar origem a um embrião, tira o núcleo e pega outra célula adulta, uma célula somática, pega o núcleo dessa célula adulta e coloca nesse óvulo. E a partir disso, esse óvulo que vai ter, né, a transferência de núcleo, ele vai formar um novo embrião. Né, um embrião, e como ele está com aquela receitinha igual a um organismo, a um outro organismo que a gente pegou como modelo, ele vai ter todas as características, a genética igual àquele. Então, é o clone, né, em si.
Você já começou falando, então, que a clonagem ela não é só reprodutiva, tem também a clonagem terapêutica, né? Qual que é a diferença das duas?
Tem a clonagem terapêutica e tem também, a gente pode falar também na clonagem molecular. Mas a reprodutiva é essa que a gente falou agora, né? Na reprodutiva, a gente tem o objetivo de obter um novo organismo igual àquele primeiro. A terapêutica, o início dela é bem parecido, né? Então, a técnica vai ser a mesma, vai ter a transferência de núcleo, tudo. Só que o objetivo final não é obter um organismo. Então, coloca aquele embrião para se desenvolver, ele vai tendo as divisões celulares ali e formando algumas células. Essas células são células-tronco, porque elas são indiferenciadas. Então, elas são capazes de se desenvolver nos tecidos que o organismo necessita ali, né, para se desenvolver. Então, a terapêutica, ela vai se basear nisso, para usar essas células indiferenciadas para o tratamento diverso de doenças. Por exemplo, assim, a pessoa que teve uma doença cardíaca, né? Então, ela tem um tecido ali no coração que foi lesado. Então, pegaria essas células-tronco, estimularia elas a se desenvolver no tecido cardíaco, você substituiria o tecido lesado por um tecido novo, né? Que não teve aquela lesão e compatível com a mesma genética do paciente que necessita, né? Então, é nesse sentido.
Você sabe o que é célula-tronco? De uma forma mais simples, podemos dizer que são células que têm o potencial de recompor tecidos danificados e auxiliar no tratamento de doenças como câncer, Parkinson, Alzheimer e doenças degenerativas e cardíacas. A extração dela comumente acontece pela medula óssea e você pode ser doador. Basta procurar o hemocentro mais próximo da sua cidade.
Isso, eu imagino que existam muitas regras, muitas leis envolvendo todas essas questões. E qual é a situação legal da clonagem em diferentes partes do mundo hoje em dia? Então, a clonagem reprodutiva humana, ela é proibida assim no mundo inteiro. Nenhum...
Eu acho que é a que todo mundo fica...
Se pergunta. Preocupado, né, de acontecer. Mas é assim, todo mundo refuta isso, é um consenso mesmo, acho que em todos os países. Só que depois que teve a clonagem da ovelha Dolly, acho que, se eu não me engano, a Unesco, ela postulou, né, tipo um acordo que muitos países assinaram e tal, proibindo, né, a clonagem reprodutiva humana. Aí depois disso eu dei uma olhada, parece que por volta de 1/4 dos países, assim, tem uma legislação própria. Aqui no Brasil, se eu não me engano, eu acho que a mais atual é a Lei de Biossegurança de 2005, que ela proíbe, né, a clonagem reprodutiva humana, prevendo até multa, prisão para quem pratica. Então, além da legislação também, né, no mundo inteiro corre aquela questão ética mesmo, aquele tabu ético, porque é bem complicado, né?
Mas acontece a reprodução animal, né? Então, pela clonagem. Para além dela, né, dessa reprodução, em que outras áreas pode ser aplicada a clonagem?
Acontece na parte animal. Na parte, assim, animal, principalmente, assim, gado de corte e tal, já é uma prática bem comum. Mas ainda tem, assim, seus problemas, seus vieses na técnica. Já melhorou muito, mas ainda tem muitos vieses, mas acontece. Mas, igual eu falei quando a gente estava conversando sobre a diferença da terapêutica e da reprodutiva, a gente pode falar em clonagem molecular também. A clonagem molecular, ela é muito utilizada em vários laboratórios de pesquisa, né, particulares também, aqui na UFO, em vários também.
Vocês, por exemplo, trabalham com esse tipo de clonagem?
A gente pode falar numa clonagem, como eu disse no início, no sentido de obter, por exemplo, moléculas iguais a uma original, fazer cópias daquelas moléculas. Tipo, eu uso muito para fazer o controle genético, eu faço cópias de uma sequência de DNA para poder identificar aquele DNA e confirmar a genética ali daquele animal de laboratório. Então, a gente pode usar a clonagem nesse sentido. Na área da microbiologia, usa muita clonagem, por exemplo, em bactérias, usando a bactéria como um vetor para produção de uma sequência mesmo genética de DNA, para você ter várias sequências daquela, para produzir uma molécula, para, por exemplo, replicar um vírus. Então, você pode utilizar essa clonagem, por exemplo, em bactérias, para aplicação em vacinas, para aplicação na produção de um medicamento novo, de alguma outra molécula também. Então, a clonagem também é utilizada nesse sentido. Isso é amplamente, assim, difundido. Um outro ponto também que tem sido muito discutido, que entra também na clonagem, né, reprodutiva animal, que é a questão dos animais em extinção. Então, muitos pesquisadores estão trabalhando nesse sentido de tentar reverter, né, o processo de extinção de alguns animais. Mas, como eu disse, é uma técnica que ainda hoje é muito difícil, tem uma taxa de sucesso até assim baixa. Então, mas tem também uma iniciativa nesse sentido, tem essa aplicação também.
Só uma dúvida que surgiu, eu acho que tem muitas questões éticas, né, por trás disso. Aqui na UFO, como que funciona o comitê de ética para você submeter uma pesquisa? Quem que aprova? Como que funciona?
Nós temos aqui, quando a pesquisa é com seres humanos, principalmente nessa questão mesmo, por exemplo, de células-tronco, né? Mas todas as pesquisas que envolvem amostras humanas, a gente tem que passar pelo CEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa. Então, você tem que justificar o porquê de usar aquelas amostras, submeter seu protocolo, só após o protocolo aprovado que você começa a produzir, né, fazer sua pesquisa. A mesma coisa com os animais, a gente tem a CEUA também, né, então todos os protocolos que envolvem animais a gente tem que aprovar esse protocolo na CEUA e só após a aprovação que a gente pode começar a trabalhar. Mas no caso, por exemplo, né, específico da clonagem, até a terapêutica com células-tronco, tem umas legislações vigentes, né, questão de células-tronco embrionárias, que tem bastante restrição nesse sentido. Então, tem que tomar cuidado, que mesmo que você passe por um comitê de ética, eles não vão aprovar baseado na legislação, mas você tem que sempre aprovar seus protocolos.
O CEP é o Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da UFO. Ele foi criado em 1997 e, desde então, recebe e avalia os projetos de pesquisa tanto da UFO quanto de outras instituições. Esse comitê atua como um braço da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e do Conselho Nacional de Saúde, com o objetivo de garantir os direitos e a dignidade dos participantes e contribuir para a qualidade das pesquisas e do seu papel no desenvolvimento institucional e social da comunidade. Nós falamos sobre o CEP no episódio 45 do Ciência ao Pé do Ouvido.
É, e dentro dessas múltiplas utilizações da mesma técnica, existem potenciais efeitos colaterais ou riscos associados à clonagem?
Existem. Como eu já mencionei, a taxa de sucesso da clonagem, ela não é alta. Para o pessoal entender, eu vou fazer 90%, 80%, 100% de chance de funcionar e desenvolver ali, né, um embrião, um novo organismo, uma célula diferenciada. Não, é relativamente baixo. É menos de 50%. A Dolly mesmo, se eu não me engano, eles fizeram 270 e tantas tentativas para uma dar certo e a Dolly nascer. Então, é uma técnica que tem vieses, então tem essa questão da taxa de sucesso que não é muito alta. E além disso, quando foi possível, né, a literatura descreve que existiram alguns efeitos, assim, vamos dizer, colaterais, assim, né? O organismo ali apresentou uma morte precoce, apresentou problemas de imunossupressão, apresentou diabetes, alguma coisa nesse sentido. Então, tem alguma coisa na técnica ainda, várias coisas que precisam ser elucidadas, né, e precisam ser investigadas a fundo para ver o que está acontecendo ali. Então, tem essas questões. E além da ética em si também, né, que pode gerar discussões e problemas. E eu acho que entra até, às vezes, no âmbito até religioso também, né?
Como a Isabela disse, a clonagem pode gerar diversos efeitos colaterais, como no caso mais famoso, o da ovelha Dolly. Em 1999, um estudo mostrou a tendência da ovelha de desenvolver formas de envelhecimento precoce. 3 anos depois, em 2002, foi anunciado que a Dolly estaria com uma doença pulmonar progressiva, que, segundo alguns cientistas, seria um sinal de envelhecimento. Em 2003, aos 6 anos, a Dolly foi abatida, de forma a evitar que fosse acometida em uma morte sofrida por causa da infecção pulmonar incurável. Além disso, antes da Dolly foram feitas 277 tentativas mostrando que a clonagem não é algo simples e eficaz.
E quais são os avanços futuros assim para a clonagem? O que a gente pode esperar?
Eu acredito que a técnica vai se refinar com o tempo, porque já aconteceu, né, da Dolly para cá, muita coisa já mudou, os pesquisadores já conseguiram mudar algumas coisas na técnica, já conseguiram identificar algumas coisas que dão errado, por que tem certo efeito ou alguma consequência que não é desejada. Algumas coisas já foram elucidadas, mas eu acho que a técnica vai se refinar. E também, a técnica em si não só trouxe a possibilidade da clonagem reprodutiva, por exemplo, né, em mamífero, como foi com a Dolly, mas abriu portas para outras coisas, né, para outras vias que os cientistas puderam estudar. Porque além de usar a clonagem, por exemplo, para a via terapêutica, eles conseguiram, eu acho que, se não me engano, foi um grupo japonês, eles conseguiram observar que não era necessário, para ter células indiferenciadas, células-tronco indiferenciadas, não era necessário fazer a transferência de núcleo eles conseguiram ver que modulando, se não me engano, 4 genes, eles conseguiam voltar aquela célula que era adulta a se tornar indiferenciada. Então, abriu caminhos para outras descobertas na ciência nesse sentido da medicina regenerativa. Então, eu acho que a gente pode esperar avanços nesse sentido. E eu acredito muito que a clonagem possa ser também uma ferramenta boa no sentido dos animais de extinção, como a gente conversou antes, né? A gente tem alguns animais aí que estão em vias de extinção. A gente tem visto, assim, muitas notícias relacionadas a macaco, gorila, né? Nesse sentido. Inclusive, é uma espécie que tem muita dificuldade com a clonagem. É mais difícil, às vezes, que até outras espécies. Mas eu acho que nesse sentido vai ajudar, sabe? Bastante, assim. Eu acho que abre caminho para a ciência.
E nós comentamos sobre como se imagina muita coisa, se fala muita coisa da clonagem de seres humanos, se tem muito medo. E imagino que isso se dê também por conta das obras de ficção que a clonagem apareceu muitas vezes. Como, por exemplo, na novela O Clone, da TV Globo. Você chegou a assistir? O que é que você achou desse tipo de representação?
Sou noveleira, adoro. Assim, eu era bem mais nova, né? Mas eu assisti. Às vezes eles repetem assim, né? Mas eu, particularmente, eu acho que tem seus prós também dessa exposição, né? Porque, apesar de deixar muito no imaginário das pessoas ali, aquela coisa, obra de ficção científica, ai meu Deus, vão clonar os humanos. Mas assim, acaba divulgando de certa forma a ciência, as pesquisas, as técnicas, né? Populariza mais, chega na população. Eles acabam, assim, enviando informações às vezes um pouco distorcidas, né? Mas eu acredito que seja bom, assim, para difundir, levanta discussões, levanta debates. Mas, assim, acaba sendo muita ficção mesmo, porque quando a gente assiste ali o vídeo, às vezes, assim, a forma que o ator está interpretando o cientista, como que ele leva ali as pesquisas, às vezes as técnicas que ele está fazendo, os materiais que ele está usando, ele não está usando de forma correta, né? Não sei se eu me lembro bem da história, mas ele, propositalmente, ele pegou uma paciente dele que estava esperando fazer uma reprodução assistida. Ao invés de usar o material que ela havia escolhido, disponibilizado, ele deliberadamente ele resolveu escolher outro material e colocar
esse nome. A gente nunca viu isso.
Entendeu? Não tem uma ética, que hoje é uma questão muito forte para esse tipo de pesquisa, assim, né? Principalmente com humanos. Então acaba tendo uns erros, algumas coisas assim, mais grotescas, assim, mas eu acho que tem prós e contras, né? Bom que levanta o debate e às vezes a gente tem a oportunidade de esclarecer melhor e poder conversar mais com a população, com a sociedade, né?
Bom, Bel, pra gente já ir encaminhando pro nosso final, você trabalha num laboratório de modelos experimentais. Então conta pra gente que tipo de experimentos vocês fazem lá, como que vocês trabalham com os animais.
Então, lá no laboratório, a gente trabalha com o camundongo, né, o rebir aqui, o biotério que dá UFO. E os outros biotérios que compõem a nossa rede, eles têm rato também, tem alguns outros organismos modelo, mas no nosso laboratório, predominantemente, é camundongo. Então, nós temos os camundongos que não são modificados, né, que a gente fala de selvagens, e temos os geneticamente modificados, que eles têm a modulação ali de algum gene para o pesquisador conseguir estudar alguma via de interesse para alguma doença, para algum comportamento, alguma coisa. Então, primeiro, como eu disse, a gente, né, faz a prestação de serviço sobre a questão da qualidade genética e sanitária dos animais. Essa é uma parte mais assim, de prestação de serviço, tanto para o nosso biotério como para os da rede. A gente monitora, né, a saúde e se está tudo bem, para não ter nenhum viés ali na pesquisa, e monitora a genética se ela está estável, porque eles foram modificados, né, de alguma forma. E a gente precisa ver se, através das gerações ali, essa genética vai se manter. Além disso, o nosso laboratório está focado principalmente em três vertentes, assim. Primeiro é o estabelecimento de modelos experimentais para estudar algumas doenças. Depois, para o bem-estar, que é uma preocupação muito grande, né, atualmente, o bem-estar animal na pesquisa. E a gente tem uma outra vertente também, que é estudar alguns pontos da reprodução desses animais. A outra pós-doc lá do laboratório, a Flávia, ela está encabeçando a parte de estabelecer um banco de embriões para a gente poder ter um banco de embriões desses animais geneticamente modificados, para a gente poder diminuir o número de animais que vai ficar ali sendo mantido vivo e também evita gastos e tudo. Então, a gente está estabelecendo esse modelo. E sobre o estabelecimento de modelos para doenças, a gente trabalha com a silicose e com a malária cerebral. Na questão do bem-estar, a gente tem projetos com um tipo de diagnóstico através de uma metodologia do FTIR, que é para detectar moléculas relacionadas ao estresse do animal, para a gente fazer esse monitoramento assim, mais rígido, e diagnóstico de doenças também através dessa metodologia. Em suma, é isso. A gente tem alguns outros pequenos projetos, mas as três principais são esses.
E vocês trabalham em rede, né? Como é que é a relação com as outras universidades?
A gente tem, assim, reuniões para a gente alinhar as expectativas, para alinhar os projetos. A gente tem algumas metas para cumprir, então a gente está sempre aí conversando. Às vezes a gente se visita, o pessoal vem, a gente vai trocando informações. E agora a gente está estudando um meio de poder, talvez tentando centralizar essa questão dos serviços aqui. E a gente está estudando meios de poder receber amostra, ou às vezes os animais, né? A gente tem que ver toda a questão de não romper nenhuma barreira do biotério aqui e tal. Mas sempre assim, sempre em contato, encontrando nos eventos, trocando informações, trocando dados. Dessa forma, assim, sempre em contato com essas universidades.
Acho que é isso, Isabela. Muito obrigado pela sua participação. Eu acho que o clone, a ideia de clonagem mexe muito com o nosso imaginário, principalmente por causa de novela. Uhum. Desenho animado também. A gente acha que é só pôr numa máquina e sai uma pessoa igual, sai um animal igual. E a gente sabe que também não é bem assim. E eu acho que a gente ainda tem muito pra aprender.
É, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre isso com vocês. E é isso, Túlio. Tem muita coisa ainda para ser estudada, né? Tem muita coisa que envolve, assim, eu falando aqui, acho que é fácil, né? Transferir um núcleo e funciona. Tem toda uma estrutura, um metabolismo, uma epigenética, tudo ali envolvido, né? Então, tem um caminho longo ainda para trilhar.
Então é isso, muito obrigado.
Bom. Obrigada, Isabela. Obrigada a vocês.
Bom, pessoal, esse é o momento em que você que segue o Ciência ao Pé do Ouvido nos avalia. Se você nos ouve pelo Spotify, deixamos uma caixinha aqui embaixo. Conta nela pra gente o que acharam do episódio e qual a opinião de vocês sobre clonagem. A gente lê tudo.
E segue a gente nas redes sociais para acessar os outros conteúdos que preparamos para você. Estamos no X, antigo Twitter, @aopedoouvidopod. E claro, nas redes sociais oficiais da UFO. As arrobas você encontra aqui na descrição.
Gostou desse episódio? Quer perguntar algo, mandar um recado ou indicação pra gente? É só mandar um áudio para o nosso WhatsApp. Nosso número é 349-9948-4655. Repetindo, 349-9948-4655.
Muito obrigada por nos ouvir até aqui. Até semana que vem.
Tchau, tchau. O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia.
A supervisão do roteiro e inserções são por conta da jornalista Diellen Borges, que também é editora de conteúdo do podcast. A apresentação, produção e entrevista desse episódio foram feitas por mim, Isadora Pinheiro, estagiária de jornalismo da Diretoria de Sustentabilidade da UFO, e pelo Túlio Daniel, jornalista na Divisão de Divulgação Científica.
A comunicação imagética foi feita pela Tamires Dantas, estagiária de design. A divulgação nas mídias sociais está comigo, Túlio, que sou editor de ciência das redes sociais da UFO e editor de produção do podcast. A principal transição sonora é a composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO.
A captação de áudio foi feita por Euler Reis. Edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. Esse episódio conta com áudio da TV Globo. A direção de comunicação social da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva.
O Ciência ao Pé do Ouvido tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Voltamos na próxima terça-feira. Até mais.
Ciência ao pé do ouvido.